Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite, bem-vindo a este programa Eclésia que apontamos o tempo de verão, com muitas lições deste tempo de pandemia.
É preciso parar, nem que seja um segundo. Que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão.
Iniciamos com música. Miguel Gameiro a dar o mote para a conversa de hoje. Temos o padre Rui Santiago, missionário redentorista, que aqui nos recorda a necessidade de pensar este tempo.
Quando isto começou, desta pandemia, eu senti um ímpeto enorme, uma necessidade enorme de focar todas as energias possíveis em pensar. O corpo missionário com o qual eu trabalho mais a miúdo, eu imediatamente entrei em contacto com eles, logo no primeiro dia. Pronto, porque eu também, quando isto começou, eu tinha estado em Roma, eu tinha estado em Madrid, portanto, eu estava lá quando eles começaram os confinamentos lá, antes de começarem aqui, portanto, eu estava-me a perceber quando cheguei a Portugal. Parámos as coisas e tudo, até uns dias antes de ser decretado. E logo esse corpo missionário, eu falei com eles e disse assim: vamos parar tudo agora, que era grupos e grupinhos e não sei o que mais, não vamos estar a passar nada para o online agora, nada, porque eu quero que vocês pensem. E eu quero estar neste esforço também. E este foi o desafio que eu pus. E fomos fazendo algum caminho, fomos fazendo algum processo também disto. Isto é uma realidade, nós não sabemos o que é que vai ser, mas é uma realidade que, seja o que for, vai ter que ser muito pensada. Por isso vamos parar e vamos pensar. Para mim foi fundamental isso. Eu fui organizando um dossiê, umas notas, com as reflexões que eu ia encontrando, e que isto tem de ser pensado. Tem de ser pensado. Não pode ser, pronto, agora estamos aqui à espera. Tem de ser pensado, nem podíamos, para mim era um risco passarmos imediatamente para alternativas de fazer aquilo que fazemos, mas de outra maneira, né? E foi o online para tudo, né? E para mim este não era o caminho, eu não o queria. Nada contra fazê-lo, mas eu queria pensar. E para mim, diante da pergunta como é que se sai da pandemia, a primeira questão era com pessoas que pensam. E que pensam a realidade e que pensam este acontecimento em concreto, que ainda não está visto, ainda não está lido. Há uma hermenêutica que vai demorar muitas décadas a fazer deste, mas certamente há uma sociedade antes e depois disto. Há um âmbito em particular da reflexão que fui encontrando e na qual também me fui encantando. Era algo que eu nem sequer nunca tinha curiosidade em ler nem em refletir, que é a questão da arquitetura urbana, por exemplo, da organização das cidades. Uma experiência destas tem que nos fazer pensar no estilo de cidade que nós estamos a construir nas últimas décadas, no último século. Tem que surgir um novo modelo de cidade. Tem de surgir. O modelo das cidades como temos não é humano e não encaixa.
Tivemos a realidade de muitas das pessoas que ficaram em teletrabalho, outras que saíram mesmo das cidades para irem para outros locais, meios mais pequenos, porque dali conseguiam trabalhar e estar a fazer a sua rotina, não é?
A experiência do confinamento e do teletrabalho traz também a própria questão da arquitetura doméstica. As casas não podem ser construídas como são hoje. Não podem. Não é? Esta pandemia passou, portanto isto vai passar. Vai passar o teletrabalho, vai passar a escola em casa. Não. É claramente um sinal do futuro que está a entrar-nos pela vida adentro. E por isso temos que pensar as casas de outra maneira. Termos a misturada de espaços que temos nas casas faz com que haja uma sobreposição de realidades e haja uma mistura de realidades que nos desagregam e nos fazem mal. Em termos evangelizadores, que é muito a minha praia, é todo um outro universo, é todo um outro mundo. Os não retornos às comunidades são um dado que tem de ser lido e tem de ser lido drasticamente e com desassombro. Passarmos de um cristianismo de iniciativas, não é? E faz muitas iniciativas para um cristianismo de iniciação. Mas eu sinto muita falta que haja pessoas, por exemplo, em Portugal, é o que estamos a falar, não só em termos de igreja, mas globalmente, que realmente pensem e pensem bem e lhes seja dada a voz. Porque o que nós temos é comentaristas e comentaristas e comentaristas e comentaristas de chover no molhado, mas um pensador, como os temos em Portugal, pensadores a sério, nós não lhes damos essa atenção. Sobretudo porque eles não falam de fé de verre e eles não dão soluções. Mas o que nós precisávamos agora era, de facto, de um tempo, de uma crise de pensamento.
Eu sei que este verão, este tempo de férias, pode ser essa oportunidade?
Se nós nos dessemos a isso, podia, não é? Isto quase parece conversa de dizer nada e não tem nada a ver com desencanto. Mas a verdade é que eu acho que o pensamento está subvalorizado. Nós precisamos de pensar. Precisamos urgentemente de pensar. E tudo está programado, sem dúvida, para que não pensemos. Tudo nos é dito, mostrado, feito, terminado, pronto. Tudo está feito de maneira a nós funcionarmos como utilizadores.
Falta-nos também alguma dose de criatividade?
Sim. Às vezes, a criatividade é um tema que me é muito caro. Ainda há poucos dias eu estava com um grupo a falar sobre isso. Porque muitas vezes temos uma ideia da criatividade como se fosse uma espécie de moção ou de característica pessoal. Tal pessoa é muito criativa e tal pessoa é pouco criativa. A criatividade é uma atividade silvestre. A criatividade tem a ver com a presença de muitas cores, como as flores num campo silvestre. Mais da criatividade é alguém que lê, que vê, que viaja, que olha, que escuta, diferentes, que se deixa empapar por muita realidade. E aí sim, parece-me que este tempo de férias, todo o tempo de férias e de descanso, pode ser um tempo privilegiadíssimo de deixar-se empapar de coisas. E então a criatividade é o que acontece pelas sinapses culturais, pelas sinapses espirituais, sinapses intelectuais, sinapses artísticas. A criatividade é esse tz-tac. Mas tem que haver uma base, tem que haver uma estrutura neurológica, vamos assim dizer, em termos culturais, artísticos, musicais, influências, maneiras de comer, tudo, tudo. E a criatividade depois tem a ver com essa... É o que acontece por estar empapado, não é? Ora, um tempo de férias é suposto ser um tempo assim. Deixar-se perder anticorpos, não é? Deixar-se contagiar, não é? É uma palavra que não está muito em voga. Deixar-se contagiar por tantas outras experiências e referências que depois, nas horas certas, acontece-nos o que não nos aconteceria por auto-reflexão, não nos aconteceria por auto-sugestão. Acontece-nos por... Acho que é por aí.
A reflexão, o pensar, depois a criatividade. Boas pistas para o verão, para as férias que cada um possa ter. O nosso convidado foi o Padre Rui Santiago, missionário redentorista. Pode voltar a ouvi-lo em agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1, marcamos encontro consigo no próximo domingo pelas 6 da manhã. Eu sou a Sónia Neves e aqui me despeço. desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Se for o caso, umas boas férias.